Era-te útil mudares de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo num estalar de dedos? Sim, continuo a ouvir. O meu nome é Diogo Oliveira e se há coisa que eu sou, é um modelador. Um modelador de excelência. E basicamente, a minha vida é perguntar-me o que é que as pessoas bem-sucedidas fazem que as pessoas que não são bem-sucedidas não fazem. Copiar, integrar e ensinar. Basicamente, o nosso estado emocional é aquilo que determina se nós realmente gostamos da nossa vida, se aproveitamos o nosso momento ou se não aproveitamos. Tu podes ter todo o dinheiro do mundo e ser infeliz, ou podes ser pobre e feliz. Alguma vez viste o mesmo evento que outra pessoa e depois compararam experiências e tiveram experiências totalmente diferentes? É porque estavam em estados diferentes. O estado, ou o nosso estado emocional, é o conjunto de processos que ocorre no nosso interior, que determina o nosso mood. E este estado tem basicamente dois componentes. Um é a nossa fisiologia, ou seja, como é que nós usamos o nosso corpo, a nossa voz, como é que respiramos, qual é a nossa postura. E a outra é aquilo que nós na PNL chamamos as representações internas, ou seja, as imagens que nós criamos no nosso interior, o que vemos e como vemos, e também os tons de voz com que falamos em nós mesmos, afetam diretamente o nosso estado. Agora, acontece que isto é um loop cibernético. Ou seja, se tu mudares drasticamente a tua fisiologia, tu vais ter a tendência a representar a vida de uma outra forma. Da mesma forma, se tu falares contigo num outro tom de voz, dentro da tua cabeça, vais alterar a forma como o teu corpo funciona. Todo o comportamento parte do nosso estado emocional. E o nosso estado não é nada mais, nada menos do que uma interpretação do que aquilo que nós achamos que está a acontecer. Um dos pressupostos da PNL é que o mapa não é o território. O que é que quero dizer com isto? Bem, as representações internas, ou representação, ou seja, apresentar de novo, não tem necessariamente uma correspondência com a realidade. Quantas vezes é que tu achaste que alguém não gostava de ti e mais tarde foste falar com a pessoa e percebeste que a pessoa gostava de ti? Era o mapa. Nós, para termos aquilo que queremos na nossa vida, temos que aprender a mudar os nossos mapas. Ou seja, aprender a mudar como representamos a vida e a nós mesmos, se é que queremos ter outra qualidade de vida. Quero que faças uma experiência. Quero que pegues numa imagem, quero que te lembres de uma memória que te fez sentir bem e feliz. E quero que aproximes essa imagem. Aproxima, aumenta as cores. Isso. Agora, se estás dentro do teu corpo, eu quero que afastes o teu corpo, que vejas o teu corpo na imagem e que afastes a imagem e que a tornes mais pequenina e mais longe, com as cores menos nítidas e mais baixinhas. Agora volta a colocá-la onde estava. Isto é aquilo que nós chamamos a modificação das submodalidades, que basicamente é nós usarmos a codificação do nosso cérebro para alterarmos o nosso estado. Por norma, quando nós aproximamos as imagens, temos a tendência a aumentar a qualidade emocional ou a quantidade emocional. Pensem como é que isto pode ser útil. Se calhar tens alguma situação na tua vida em que gostavas de ter distância. A nossa própria linguagem reflete isto. Portanto, se calhar, se afastares essa imagem de ti, tu consegues ver essa situação com mais objetividade. Por outro lado, se calhar tens alguma coisa boa na vida, alguma coisa que gostavas que acontecesse. Se calhar podes entrar no teu corpo na imagem e tornar a imagem mais brilhante, mais viva, mais nítida. E com certeza vais aproveitar um bocadinho mais a tua vida. Isto é apenas uma das formas como as submodalidades se ajustam e como nós podemos usar as submodalidades para mudar as nossas emoções. Agora, diz-me uma coisa. O que é que tu dizes a ti mesmo quando fazes um erro? Provavelmente. Oh, bom, mais uma experiência de aprendizagem. Será? Ou será que dizes a ti mesmo alguma coisa do género? Foda-se, que idiota de merda, fizeste merda outra vez. Foda-se! Provavelmente é assim, não é? Agora diz-me uma coisa. Onde é que tu ouves essa voz? É do teu lado esquerdo? É do teu lado direito? Imagina que estás a ouvi-la do teu pescoço. Como é que ela soa daí? Agora, move-a para o teu cotovelo. E continua a movê-la até ao teu mindinho. Ouve essa voz crítica a dizer todas as coisas desagradáveis que costuma dizer, mas do teu mindinho. Agora, dá-lhe uma voz rouca. Por exemplo, seu estúpido merda! Ou então, uma voz sexy. Seu otário de merda, estás sempre a fazer a mesma merda. É difícil levá-la a sério assim, né? Apesar de tudo, a tua voz crítica tem uma intenção positiva, que é querer ajudar-te a seres melhor ou a não errar. Infelizmente, se nós fazemos isto de uma forma bruta, provavelmente não nos vamos sentir muito bem, não é? Agora diz-me uma coisa, o que é que dizes a ti mesmo quando fazes alguma coisa bem? Se calhar podes usar essa voz mais vezes. Alterar a forma como nós dizemos as coisas e como as imaginamos tem um impacto profundo no nosso estado emocional. Eu lembro-me de uma vez que queria estar com uma rapariga ou queria pedir números de raparigas e eu ficava tímido e cheio de medo. Como é que eu criava esse medo? Então, basicamente, eu ficava sentado a olhar para a rapariga a fazer uma série de perguntas. Por exemplo, do género: será que ela está a olhar para mim? Será que ela está interessada? Será que... Tantas vezes que começava a sentir-me ansioso. E mesmo que a miúda se sentisse interessada, eu não me ia aproximar dela. Porque eu estava tão nervoso antes de acontecer a cena. Isto foi antes de eu aprender a mudar os meus estados emocionais. Porque assim que eu percebi que se mudasse a imagem que estava a ver, mudava a forma como estava a sentir. Portanto, quando começava a aproximar de uma rapariga, eu começava a ouvir AC/DC, o TNT, tipo... Women to the left of me, women to the right. E depois começava a imaginar com uma capa de super-herói a chegar à frente da rapariga, via a rapariga mentalmente a sorrir para mim e perguntava-lhe assim: queres dar-me o teu número? E imaginava ela a dizer-me: sim, claro que quero. Claro que às vezes não funciona, mas é o problema que é dela. Muito obrigado. Mas estás a entender a ideia. Se tu mudares a forma como tu representas a vida, tu vais ter respostas diferentes a nível emocional. Portanto, tu vais tomar ações diferentes. Se há coisa mais importante na vida é nós aprendermos a gerir o nosso mundo interno, porque nem sempre a vida vai correr como nós queremos. Portanto, mesmo quando não corre quando nós queremos, como nós queremos, mais vale estarmos num estado emocional positivo. Outra ferramenta muito útil são as perguntas. Se tu tiveres algum problema ou alguma dificuldade e tiveres constantemente a perguntar-te porque é que eu nunca consigo resolver isto, que outra resposta hás de ter sem ser porque és parvo, porque não sabes, porque não consegues, porque nunca vais conseguir? É uma escadaria que te vai levar para lado nenhum. Portanto, aprender a usar as perguntas certas, da forma certa, para criar o estado certo, vai-te ajudar a trazeres o que tu queres ao de cima. Por exemplo, se eu me quisesse sentir feliz agora, com o que é que eu me conseguia sentir feliz? Ou então, por exemplo, quando é que eu estou no meu melhor estado. Ou o que é que mais gostei do dia de hoje? Ou até, por exemplo, o que é que ainda não é perfeito? Vês? As perguntas que nós fazemos a nós mesmos têm um impacto profundo. Agora quero-te transmitir uma outra técnica. Chama-se ancoragem. Desde que eu comecei a usar esta técnica, eu vi um aumento absurdo na minha confiança, no meu estado emocional e na minha capacidade de influenciar outras pessoas e de encarar a vida com outros olhos. A técnica é muito simples. Quero que tu te lembres, por exemplo, ou que imagines um estado que tu gostasses de ter. Vamos fazer a confiança? Podes fechar os olhos. Isto é melhor que os olhos fechados, mas se estiveres a conduzir, não vale a pena perderes a vida para te sentires mais confiante. Portanto, eu quero que tu feches os olhos, ou que imagines, um momento da tua vida em que tu te sentiste verdadeiramente confiante. E quero que entres dentro desse momento. E quero que tornes as imagens maiores, e mais brilhantes, e mais intensas, e o som estéreo. E assim que tu tiveres no estado de pico, eu quero que tu estales os dedos. E depois, repetes. Voltas à memória, vês o que viste, ouves o que ouviste, entras dentro do teu corpo, aumentas o som, e assim que sentes o sentimento de confiança no pico, estalas os dedos. E repetes isto 6 vezes. E depois de repetir 6 vezes, eu quero que tu penses em alguma coisa que tu vais fazer, ou em algum sítio da tua vida em que tu precisas dessa confiança. E quando tu imaginares essa coisa para onde precisas de confiança, eu quero que tu estales os dedos. O que tu estás a fazer chama-se uma ancoragem. Tu estás a associar um estímulo externo a um estado emocional. E depois estás a reancorá-la numa situação futura. Tu podes fazer isto com todo o tipo de estados. Eu, quando estalo os dedos, a mim, eu faço ancoragens de pelo menos confiança, alegria, amor e felicidade. Porque assim, às vezes, durante o dia, eu não estou num estado emocional positivo. Porque acontece, a vida às vezes abala-nos a todos. E basta-me estalar os dedos e dizer yes! Encho o balão e já me sinto melhor, já consigo influenciar as pessoas de outra forma, já me sinto de outra forma, já pinto a vida de outra forma, porque fiz essa associação. É uma ferramenta que tem toda a utilidade do mundo se usares. Não é a única forma, é uma das formas que se usa na PNL. Também é útil para fazeres isto a outras pessoas. Por exemplo, era-te útil sempre que as pessoas se lembrassem de ti ou te vissem, associassem emoções positivas? Como é que isso te fazia sentir? Se tu aprendes a fazer isto de ti e às outras pessoas, basicamente tu consegues ter tudo o que queres na vida. Porquê? Repara numa coisa. Todos nós temos relações difíceis, não é? Quero que tu penses, por exemplo, numa. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tu não gostas. E imagina, diz-me onde é que, imagina onde é que tu vês a cara da pessoa. Vês que é o corpo inteiro, só a cara. Está muito perto ou longe? Ok. Eu quero que diminuas a imagem e que retires as cores. Coloca a imagem a preto e branco. Agora, afasta-te da imagem. Se for uma pessoa com quem tu convives muito, tu podes afastar a imagem até veres o teu próprio corpo, à distância. Agora, eu quero que pintes a pessoa da tua cor preferida. Podes-lhe desenhar um bigode? Se for homem, podes-lhe pôr um cabelo encaracolado? Imagina a voz da pessoa assim. Provavelmente mudou a forma como tu sentes em relação à pessoa, certo? O que vai acontecer é que quando tu estiveres com a própria pessoa da próxima vez, tu vais ter um estado emocional diferente. E como tal, a pessoa vai responder de uma outra forma. Isto também pode ser usado para melhorar relações. Por exemplo, pensa numa relação que tu gostas, uma pessoa que tu gostas. Imagina onde é que estás a representar a pessoa. Se calhar podes trazer a pessoa um bocadinho mais para perto. Para, que cores é que tu vês? Se calhar podias rodear a pessoa da tua cor preferida. Não sei, um azul ou um verde. Que música é que tu gostas? Qual é a tua música preferida? Que música é que era positiva para a tua relação com essa pessoa? Se calhar um Dancing in the Moonlight. Esse. Quero que vejas a pessoa a sorrir. E da mesma forma, tu vais estar com a pessoa, e quando estiveres com a pessoa, vais estar de uma forma totalmente diferente, porque alteraste as tuas associações. Na PNL diz-se uma coisa, que é a forma mais fácil de tu trabalhares outra pessoa é trabalhares a ti mesmo. Portanto, tu tens um mundo interno, infinito, com as combinações dos 5 sentidos. E é a forma como tu organizas esta experiência que vai criar o teu mundo, o teu estado. Eu, como tenho um background de PNL e de Reiki, tenho alguns conceitos de energia, tenho alguns conceitos de PNL, tenho alguns conceitos de ciência mental. Algumas coisas vão fazer sentido, outras não. A única coisa que eu te peço é que aproveites o que faz sentido e o que não faz, substitui pelo teu. Como se dizia nos Caçadores de Mitos, eu pego na tua realidade e substituo-a pela minha. Todos nós podemos todos nós podemos aprender algo com outras pessoas. Uma coisa útil que tu podes usar quando estiveres em frente a alguma pessoa que te sintas um bocadinho desconfortável ou não gostes muito, é esta ideia. Todas as pessoas com quem eu entro em contacto sabem alguma coisa que eu não sei. Todos me podem ensinar algo. Da mesma forma, quando tu lês um livro, é sempre útil entrares num estado emocional positivo. O melhor estado para entrares é um estado de assombro e de curiosidade. E até te consigo ajudar a entrares num estado de aprendizagem acelerada. Que é para conseguires aprender o que tiveres que aprender de forma mais rápida. Por exemplo, pensa num assunto que tu queiras, que estejas a estudar, que queiras entender. Talvez PNL, comunicação. Como é que tu consegues criar e gerir os teus estados? Pensa em que formas é que isso vai ser útil. Se calhar, se tiveres uma carreira de vendas, vai-te ser útil. Se calhar, se deres com pessoas e se quiseres uma namorada ou um namorado, vai-te ser útil. Se calhar no teu trabalho, nas tuas relações pessoais, na tua família, para fazeres mais dinheiro. Ok, agora que encontraste a utilidade, eu quero que te lembres de uma vez em que tu aprendeste alguma coisa com muita facilidade. Talvez a ler? Lembra-te como é que foi? Houve uma altura em que tu não sabias ler? Tu olhavas e eram simplesmente desenhos? E alguns dentro de ti está o processo, a aprendizagem, que te levou a fazer as associações necessárias para parares de ver símbolos e começares a ver letras. Porque agora tu consegues ler facilmente. Agora quero que tu te lembres de uma coisa que tu aprendeste com dificuldade. Num sítio que a maior parte das pessoas usa a matemática. Se calhar tinhas um professor desagradável. E eu quero que pegues nas duas experiências e que as compares. Agora, quero que imagines que entres na experiência em que aprendeste facilmente e que aumentes as cores. Escolhe uma cor. Vamos dizer verde, por exemplo. Entra na experiência. Vê o que viste, ouve o que ouviste. Observa o processo. Aumenta as emoções. Agora, imagina que sempre que estás a aprender sobre o assunto de PNL, que vês verde. PNL, verde. E quando quiseres, sacode o corpo e estás pronto. aí, espero que estejam bem. O meu nome é Diogo Oliveira, sejam bem-vindos a mais um episódio do PNL, ou de NLP, depende. espero que estejam a gostar do conteúdo. E deixem-me só dizer que durante a fase de gravação, não é? Está a ser um projeto inicial, tenho previsto, caso tenha feedback positivo, que espero que tenha, continuar a fazer upgrade dos meus sistemas, começar a fazer conteúdo um pouco mais profissional, dizendo assim, com outros recursos, vídeos, também tenho o meu canal do YouTube, tenho a página de Freemai, tenho o Instagram, e conforme a minha audiência for crescendo e também for contribuindo para valor para a vossa vida, espero ser capaz de entregar mais e melhor. Bem, neste episódio o que é que vamos falar? Tenho estado a pensar como é que posso estar a contribuir, o que é que seria de mais impacto, mais valor para as vossas vidas. E tenho planeado fazer episódios sobre âncoras, sobre estados, sobre modelos de estados, como gerir os estados. Mas acho que neste momento estou-me a sentir indicado para falar de uma coisa chamada os modelos de níveis neurológicos. Nós, enquanto seres humanos, temos diferentes níveis, não é? Temos comportamentos, temos o ambiente, que também podemos incluir como parte de nós, temos crenças, temos valores, temos identidade, temos missão e espiritualidade. Cada um destes níveis neurológicos funciona como uma pirâmide. E lembrando o seguinte, não existem modelos certos, todos os modelos são falsos, mas alguns são úteis. PNL não procura explicar o que é o ser humano, procura explicar comportamentos através de certas pressuposições que levam à alteração do comportamento, não só num contexto terapêutico, mas também num contexto de desenvolvimento pessoal, ou seja, eu tenho um objetivo, mas quem é que me tem que tornar para alcançar esse objetivo? Por exemplo, isto baseado neste modelo, estamos a trabalhar o nível de identidade. Do topo para baixo, vai de espiritualidade, identidade, crenças e valores, capacidades, comportamentos e ambiente. Cada um destes níveis, sendo a espiritualidade o primeiro, tem um nível mais impactante. Ou seja, quanto mais acima trabalhamos, maior o impacto ou a influência que vai ter no restante sistema. Porquê é que isto é útil? Como é que eu posso aplicar isto à minha vida? Vamos começar por uma questão muito simples. Pela linguagem. Vamos abordar de uma forma geral. Vamos supor que tens um problema. E dizes, por exemplo, deixa-me imaginar. Eu não consigo estar bem com esta pessoa ao pé de mim. Identificando a língua, ou decifrando a linguagem, estamos a dizer, eu não consigo estar bem com esta pessoa aqui. Ou seja, eu não consigo, reflete-se um problema, nem que seja de expressão a nível das capacidades. Não é? Eu não consigo. Estamos a falar das capacidades do indivíduo. Agora, nós quando estamos num momento, é difícil, mas é útil começarmos a distinguir e a fazer as distinções linguísticas da forma como nós comunicamos, porque a forma como nós comunicamos aos outros e a nós é a forma que nós nos programamos. Tu tens algum exemplo destes na tua vida que tu dizes, eu não consigo? Será que é verdade? Ou será que é algo que tu repetes a ti mesmo de forma a acreditares que talvez seja verdade? Talvez noutras situações semelhantes demonstraste um comportamento ou uma capacidade de conseguir ter uma outra resposta que não àquela que tens estado a ter, por exemplo. Isto dando um dos exemplos. Ou, por exemplo, nós às vezes dizemos: epá, custa-me levantar de manhã, eu sou uma pessoa da noite. Eu sou uma pessoa de noite. Costuma-se dizer mais em inglês do que em português. É um bocado estranho, desculpem. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a definir a nossa identidade baseada numa pressuposição. Eu não me levanto de manhã porque sou uma pessoa noturna. Ha! Vês? Desculpem. Ok. O que é que isto se vai traduzir? Isto vai se traduzir numa alteração de todos os outros níveis. Ou seja, automaticamente, se estamos a definir a nossa identidade de uma certa forma, os nossos comportamentos, os nossos valores e crenças estão abaixo, portanto vão ser, como é que eu ia dizer, submersos por esse dito programa. Vão ser submersos também as nossas capacidades, os nossos comportamentos, o que se vai refletir no nosso ambiente. Por isso, trabalhamos sempre de cima para baixo, do maior impacto para o menor impacto. Dando um exemplo, eu tenho estado a estudar o que diz respeito a PNL e outras áreas há muito tempo, mas eu via-me apenas como um estudante. E eu continuo a ser um estudante, não é? Somos sempre estudantes. Mas houve uma altura em que comecei-me a definir como professor de PNL, e eu nem sequer gosto da ideia de professor de PNL, porque parece que estou aqui a professar alguma coisa, mas tive que me identificar como alguém que tem não só a capacidade, a competência e os comportamentos, mas que tem uma identidade que é capaz de suportar as alterações, não só em si mesmo, mas nos outros. Vamos fazer outro exemplo. Quero fazer um exercício contigo. Eu gostava que tu te levantasses e que pensasses em uma situação. Podem ser três, se quiseres. Se te sentires forte, podem ser três. Três situações em que gostavas ou achas que não estás a demonstrar o teu verdadeiro potencial. Ou seja, que não estás a conseguir responder à vida, ou às situações, ou às circunstâncias, de uma forma que tu sabes que consegues, porque és capaz de fazer isso. E gostava que, por um lado, desses no sítio onde estás, gostava que deixasses o ambiente. Ou seja, pensa no ambiente em que estás, as pessoas que estão ao teu redor quando geralmente acontece essa situação. E eu gostava que desses um passo atrás e que deixasses o ambiente. E que neste passo que deste atrás estão os teus comportamentos. Como é que tu ages? Quando tiveres uma imagem bem clara, dá outro passo atrás. Quais são as tuas capacidades? Tens alguma skill estás a usar e não devias, ou não devias usar e estás a usar, ou sabes que podes usar e não estás a conseguir? E gostava que desses um passo atrás. E gostava que te focasses o que é que tu valorizas enquanto pessoa. O que é mais importante para ti na vida e nesta situação? Se calhar é o amor, respeito, felicidade, ligação, alegria, produtividade, força, paixão, carisma. E o que é que tu acreditas sobre ti mesmo, sobre a vida? Se calhar tens alguma crença que podia ser alterada? Ou o que é que seria significante para ti se conseguisses aceitar que tu tens a capacidade de responder? Como tu escolhes nesta situação? Eu gostava que desses um passo atrás. Quem és tu? Como é que tu te defines? Pelo corpo? Pela mente? Pelo ambiente? Se calhar por algum clube? Nacionalidade? Se calhar és um goal achiever? Ou se calhar, às vezes dizes que és um bocadinho preguiçoso? Ou preguiçosa? Nada disso interessa. Não estamos aqui para criticar. Todos nós temos esses comportamentos. E gostava que desses mais um passo atrás. Quem és tu espiritualmente? Como é que te identificas a nível espiritual? E não estou a falar só de religião. A religião é um fenómeno de grupo. A espiritualidade é um fenómeno individual. Apesar da religião. Como é que tu te identificas? Se existisse uma metáfora que simbolizasse quem és tu, no que diz respeito à espiritualidade, qual seria? Que imagem vem à mente? Se calhar o símbolo do algo? Ou uma pomba? Se calhar Cristo? Se calhar Shiva? Se calhar Buda? Não sei. És tu. Escolhe. E assim que tiveres essa imagem que reflete este nível de consciência mais elevado, eu gostava que deixasses essa imagem no teu coração e que sentisses essa integração profunda. Deste nível, lembra-te daquela situação. Achas que nesta escadinha de níveis consegues alterar alguma coisa para que esta área ou aspecto da tua vida funcione melhor? E quando te sentires pronto ou pronta, dá um passo em frente para o nível da identidade. Como é que tu te vês agora? Podes mudar alguma coisa da forma como tu te identificas? Se calhar precisas de uma identidade melhor, uma identidade mais expansiva. Por exemplo, mais forte, mais objetiva. Quando te sentires preparado, dá um passo em frente. E vê os teus valores e as tuas crenças. Se calhar estavas a acreditar em alguma coisa que não te servia. Se calhar está na altura de deixar algumas crenças para fora. Se calhar está na altura de valorizares algo que não estavas a valorizar. Não sei. É a tua viagem. E só te diz respeito a ti. Eu sou só um amigo. E dá um passo em frente. E deste nível, as tuas capacidades. Estás a fazer uso às capacidades que Deus te deu, que o universo te deu, que tu desenvolveste através do esforço. Se calhar sabes falar melhor com as pessoas do que estás a falar. Se calhar és mais divertido do que estás a ser. Se calhar estás a gastar foco em alguma coisa, desnecessariamente. Eu gostava que desses um passo em frente. E vamos ao nível dos comportamentos. Com esta claridade que estás a trazer, de um aspecto superior de ti mesmo, eu gostava que visses bem os teus comportamentos. Podes agir de outra forma. Estás a agir bem, se calhar não és tu que tens que mudar. Se calhar é outra pessoa. Ou as outras pessoas. Às vezes também acontece. Eu às vezes senti-me culpado porque não consegui fazer todas as pessoas serem felizes. Era estúpido. E dá um passo em frente. E vamos para o nível do ambiente. Consegues notar alguma diferença? Como é que vai-se reproduzir agora aquela circunstância? Ou circunstâncias? Agora que fizeste esta atualização de quem tu és, através da escada do caminho neurológico, consegues ver as pessoas, imaginar as pessoas a agirem de uma forma diferente? Agora que voltaste, ou que voltaste a vestir um casaco de quem tu és realmente, e tiraste algumas roupas que não eram, como é que te sentes? Consegues imaginar uma situação futura em que vais estar em contacto com essa situação? E consegues sentir se estás a responder de forma diferente? Se calhar estás com mais claridade, se calhar estás mais feliz. E quando te sentires, eu gostava que voltasses ao teu estado normal. E sacode um bocado o corpo, mexe-te. Estamos a trabalhar com diferentes aspectos pode haver uma altura de processamento. Mas em essência, não é a única forma de trabalhar, mas isto são os níveis neurológicos. É uma forma que foi inventada ou descoberta através do estudo de pessoas que são extremamente bem-sucedidas. Que perceberam que quando querem mudar alguma coisa em si ou no seu ambiente, têm que mudar primeiro em si. É uma ferramenta de exploração pessoal. É uma ferramenta de expansão, de alteração de percepções, que te permite teres um pouco mais de... não é controlo, mas de fluidez nas tuas alterações de comportamentos. Em vez de estarmos a forçar tudo através da força de vontade, fazemos esta análise, nós conseguimos detectar o que é que nós próprios temos que mudar. Porque lembra-te uma coisa, nós não somos controladores, ou não temos a capacidade de controlar o que os outros fazem, ou deixam de fazer, dizem ou deixam de dizer. A única coisa que nós temos controle é dos nossos comportamentos, de quem nós somos, do que é que nós acreditamos, das nossas capacidades e do que é que we stand up for, do que é que nós nos identificamos, o que é que nós interpretamos dos eventos e não o que é que os eventos em si nos dão. Está bem? Espero que seja uma ferramenta útil. Eu estou a treinar-me para fazer isto ao mesmo tempo em que estou a ensinar. Portanto, desculpem se não está a ser assim tão fluido, mas lá chegarei e espero poder continuar-vos a servir melhor. Espero que seja uma viagem útil. Sente-te livre de voltares a este áudio sempre que precisares, sempre que sentires que tens que ou que queres mudar alguma coisa nos teus comportamentos. Este áudio é extremamente útil para quando tu identificares alguma situação em que tu sabes. Sabes melhor. E com esta te deixo. Diogo Oliveira. Free mind, feel free. Be free. Desculpa. Free mind, feel free, be free.